Olá, eu sou a Paula, psicóloga, e esse é meu programa Psicóloga na Real. Vem comigo! E aí, meus queridos, estamos aqui para mais um podcast. Como vocês estão? Espero que seja tudo certo por aí. Por aqui está tudo bem. E se você veio até aqui pelo tema, eu já te convido a pegar um chá, café, suco, o que for, e ficar confortável para me ouvir, porque tem história. Eu quero contar para vocês hoje 5 lições que foram importantes para mim assistindo o BBB. Isso mesmo, choquem, eu sou uma psicóloga que acompanha por vezes o Big Brother, e apesar que esse ano assisti bem menos, né, mas acompanho pelas redes sociais. Então, eu tenho algumas coisas importantes a falar com vocês. E gostaria também que vocês me falassem, né, no decorrer, vocês podem ir lá no Instagram e me falar, inclusive já fazendo jabá, @psicopaulamar, você pode falar a sua opinião e me falar o que, que vocês aprenderam no decorrer. Não dá pra gente assistir um programa de entretenimento apenas e não aprender nada, né? Então, vamos lá? Sabemos muito bem que o Big Brother ele tem sido palco e pauta para os assuntos mais variados e também para diversas polêmicas que desde o início desse jogo a gente vê. São diversas pessoas com culturas diferentes, com posicionamentos tendenciosos, agressivos, amáveis, de diversos lugares, anônimos, famosos, e todos com perspectivas e enredos próprios de acordo à vivência de cada um. Então, apesar da gente achar e poder existir realmente uma manipulação, existem seres humanos confinados convivendo com personalidades que chocam em algum momento do jogo. E eu já quero ressaltar de antemão que o que eu quero trazer para vocês são lições que eu observei, né, que acabam sendo importantes para a nossa relação conosco e com os outros, certo? Vamos para a primeira lição. A primeira lição é: tome cuidado com o seu julgamento. Nós, seres humanos, tendemos a sempre ter uma opinião sobre algo. Mesmo que você seja a pessoa mais tímida, introvertida ou seja lá qual for a forma que você tenha e você não tem um certo domínio sobre um assunto, se eu parar e te perguntar sobre o que você acha sobre sua mãe, por exemplo, você vai ter uma opinião sobre ela. Quando a gente fala em julgamento, pelo dicionário a gente vê o significado de ato ou efeito de julgar, opinião ou juízo. Então, interpretando dessa forma, a gente vai estar sempre julgando algo ou falando o nosso juízo de valor. Seja na roupa que você veste, que seu amigo veste, seja no cabelo novo que uma pessoa apareceu para você, no trabalho, quando a gente julga o exercício profissional do nosso colega, com amigos, quando a gente dá opinião sobre, por exemplo, ah, fulano tá namorando com ciclano, e até mesmo na família, quando a gente julga comportamentos. Então, a gente chega numa perspectiva que é uma prática recorrente em nosso dia a dia. Agora, imagine só ter um programa de TV só para julgar as personalidades e ainda poder decidir sobre o rumo que eles terão, que é receber o prêmio, né, do milhão. A exposição faz com que a gente tenha diversas opiniões sobre cada uma ali. A gente consegue ver tudo e todos de maneira bem aberta. Então, conseguimos chegar a um determinado resultado por conseguir ver todos os contextos e julgar de acordo com a nossa bagagem, de acordo com aquilo que a gente aprende, constrói como certo ou errado. E é aí que mora o perigo. Na vida real, não acontece como uma novela ou jogo que a gente consegue ter acesso a tudo, a todos os contextos. E então, definimos quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é a planta. Porque na vida real, a gente tem papéis que são fluidos. Nós não sabemos e nem conseguimos imaginar o que cada pessoa vive. E vai construindo, né? Para já colocarmos um veredito que é errado ou inadequado. A vida do outro não é palco para as nossas suposições. Não é porque uma mulher gosta de se vestir de uma forma, gosta de dançar, que ela quer chamar a atenção ou seduzir alguém. Pode ter mulheres que façam isso? Pode. Mas de que vale o meu julgamento a partir de um contexto que nem é o meu? Fica a reflexão do que me acrescenta, né? Na clínica, eu vejo diversos casos de pessoas que são sociáveis, que demonstram felicidade, mas que estão enfrentando lutas ou já enfrentou situações dolorosas e ninguém nem sabe. Então, a minha percepção é a minha percepção. Não é a maneira correta ou errada, é somente uma parte de tantas interpretações. Então, tome cuidado com o que você tem julgado O Big Brother é fácil a gente ver um participante que a gente admira e ele se desmistificar, assim como pode acontecer o contrário. Mas nada tem a ver com o poder de determinar algo de alguém como algo absoluto. Deu para entender? Tem uma frase que eu gosto demais de Clarice Lispector que diz o seguinte: antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. Profundo, né? A segunda lição é: qual o limite para a cultura do cancelamento? Tem algo que eu tenho visto demais e você também deve ter visto nas redes sociais, que é esse termo cancelado. E vimos isso no BBB desse ano em ênfase, né? Com ênfase até. Esse ano foi o ano com mais personalidades distintas no Big Brother e tivemos pautas e jornadas, como diz a Lumena, que veio de lutas importantes e significativas. Então, deu margem para esperarmos e ter expectativas sobre diversos comportamentos de cada um. Ainda está acontecendo o Big Brother e a gente ainda vê pessoas sendo canceladas a cada semana. Então, eu fiquei pensando sobre essa cultura de cancelar pessoas e o limite disso. Pessoal, vamos chegar no denominador comum juntos? Tá. Não é porque alguém discorda da minha posição, aspecto ou atitude que ela está errada ou que ela é ruim, que não serve para nada mais. Somente se você votou em Bolsonaro e continua concordando com as atitudes dele no meio do caos dessa pandemia que a gente está vivendo, porque aí é não considerar algo coletivo. Mas ainda assim, eu não posso te julgar e isso não me dá o direito de adotar a mesma postura agressiva. Vou dar outro exemplo para vocês. No início do programa, eu vi o quanto veio uma onda de cancelamento por Carol Conká, né? Melhor, pra Carol Conká. E por atitudes que realmente foram erradas, né? Que ela precisa rever e que ela precisa consertar, porque fere, porque machucou muitas pessoas. Mas isso não pode chegar ao ponto de eu determinar através de humilhações, de ofensas a familiares, de perseguição, como um modo de punição e desrespeitar a singularidade dessa pessoa, né? Que no caso era a Carol Conká que eu tava falando. Porque essa não é atitude saudável nem para mim, nem para o que denominamos de cancelado. Não existe justiça se eu ofendo, se eu humilho, se eu persigo e faço mesmo, porque aí eu viro o cancelado. Faz sentido para vocês? Então, é bom a gente repensar sobre isso. E se você quiser, você pode me chamar lá no meu direct, que a gente pode conversar sobre isso também, tá? A terceira lição é que você não é o alecrim dourado com a única interpretação correta. Sim, meus caros, eu tenho que te frustrar nisso. Além da minha perspectiva sobre algo, existem diversas formas de eu enxergar uma situação. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. É que na faculdade de psicologia a gente aprende uma matéria que ela é chamada de fenomenologia e que inclusive ela é uma das abordagens e eu não gostava, não era algo que eu achava que fazia sentido assim para mim, né? No quinto ano a gente tem que escolher uma abordagem para atuar na área clínica e para mim era impossível alguém escolher fenomenologia porque não tinha como para mim. Mas teve uma turma grande na turma da noite. E eu fiquei chocada por existir tantas pessoas gostando e querendo atuar nessa área. E que bom por isso. E já peço desculpa para os meus amigos da FENU. Eu admiro vocês. Mas era algo que para mim não faria sentido. E por que isso aconteceu? Porque nem todo mundo pensa e visualiza algo como eu. No Big Brother, a gente tem pessoas que têm visões diferentes das nossas. Porque são culturas completamente distintas. E tem também os aspectos próprios de cada um ali. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é que eu sou da Bahia. E quando eu cheguei em Rio Preto para fazer faculdade, em São Paulo, eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas que são diferentes do meu ponto de vista. E é normal, porque nós não somos iguais, né? Na terapia cognitiva, a gente tem isso bem ajustado, que é pessoas diferentes podem ter interpretações diferentes da mesma situação. Quando a gente interpreta tendenciosamente sobre algo da realidade, a gente passa a excluir. E a gente tem até uma dificuldade de perceber outras histórias, outros pontos de vista e enredos que também são significativos ao nosso redor. E a gente perde a oportunidade de crescer com eles. Então, é mais uma lição que a gente precisa repensar, que a gente precisa refletir um pouquinho. A quarta lição, ela é muito importante para tudo em nossa trajetória. Tenham empatia com a dor e história de cada pessoa. Quando a gente desenvolve empatia em nossas relações, a gente tem uma melhora expressiva no nosso bem-estar emocional e na forma como a gente vai se relacionar com o outro. A gente passa a refletir sobre as emoções e compreender o outro lado da moeda, o que é muito difícil. A gente começa a adotar uma sensibilidade em ouvir o outro e passamos a não cancelar nem julgar o que o outro sente, porque a gente não sabe da história e da subjetividade de cada um. Então, pratique mais se colocar no lugar do outro, tentar olhar sob a perspectiva da história de quem está ao seu lado, para que a gente não saia ferindo gratuitamente e aprenda a estar mais presente e entender as experiências de cada um sem machucar o outro. Então, é importante a gente ter isso muito forte, porque você pode mudar, né, uma vida, você pode mover o mundo para uma outra direção quando você começa a praticar a empatia. Outra lição, né, a última, a quinta e última, mas não menos importante, é que você pode manter na sua vida quem te inspira a ser sua melhor versão. E isso nada tem a ver com o cancelamento, mas é sobre se afastar de relações que não têm te acrescentado ou não te fazem bem. É cultivar relações mais leves e mais saudáveis para o seu desenvolvimento. Pode parecer egoísta muitas vezes, mas se não faz bem para a sua saúde mental, não tem por que querer bancar o herói e tentar mudanças, até porque ninguém muda ninguém. Mas você pode se afastar até se sentir melhor, para estabelecer limites, para entender a relação, para conversar e tentar ajudar de outras maneiras. A gente vê isso claramente no Big Brother, porque a gente vê pessoas fazendo alianças, como eles falam, né? E que acabam ficando desgastadas ou acabam saindo, né, do propósito do Big Brother. E outras que acabam tendo pessoas ao seu lado que te inspiram para o melhor, que te levanta, que te ajuda. Então, é importante a gente também reter essa lição durante assistindo, né, o Big Brother Brasil. Então, eu aprendi essas poucas lições, né? Fazendo algumas constatações, visualizando algumas relações. Mas eu quero saber de vocês também. E vocês aprenderam algo, vocês assistem. Então, já compartilha comigo lá no Instagram, tá bom? Até a próxima!